Começa agora mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Mais saúde, Rede Canção Nova de Rádio. Um novo tempo está no ar.
Uma boa tarde, meus amigos, uma boa tarde, minhas amigas. Eu sou o Dr. Roque Savioli e este é o programa Mais Saúde. Hoje, depois de muito tempo, né? Ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da Rádio América, aqui em São Paulo, para todo o Brasil. Nós falamos para a Rádio Canção Nova AM 1020 de Cachoeira Paulista, São Paulo, Rádio Canção Nova AM 930 Bauru, Rádio Canção Nova do Grande Vale AM 1250 São José dos Campos, Rádio Canção Nova da Divina Providência AM 1090 em Paulínia, em São Paulo, Rádio Canção Nova do Coração de Maria AM 810 São José do Rio Preto, Rádio Canção Nova do Espírito Santo, AM 1060, no Rio de Janeiro. Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador, AM 1020, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Falamos também para a Rádio Canção Nova, AM 1480, de Gravatá, no Pernambuco. Rádio Canção Nova, AM 1210, em Vitória da Conquista, na Bahia. Rádio Rural de Natal, AM 1090. E Rádio Canção Nova São José, AM 1160, Itabuna, na Bahia. E no sul, para a Rádio Canção Nova AM 660, Vacaria, Rádio Nova Senhora, Nossa Senhora da Luz, de Curitiba, Rádio Canção Nova Esperança, em Nova Esperança, no Paraná. E lá no norte, nós falamos para a Canção Nova, Rádio Canção Nova do Coração de Jesus, AM 690, Palmas, Rádio Canção Nova, Rádio Difusora Bom Jesus, de Cuiabá, Rádio Canção Nova de Brasília, FM 89.1, e Rádio Ativa 1180 AM Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então vocês vejam só, nós falamos para todo o Brasil, uma quantidade enorme, né, de emissoras que estão em rede, e tudo isso acontece por conta da nossa contribuição. A Rádio Canção Nova, ou a Rede Canção Nova de rádio, de comunicação, de televisão, de internet, não tem propaganda comercial. Isso quer dizer o seguinte: nós, a comunidade toda, vive exclusivamente da nossa doação. Eu, você, todos nós, que todo no final do mês a gente contribui com boleto, a gente faz lá as contribuições para conseguir fechar a campanha do projeto Daime Almas, que o Padre Jonas começou há mais de 30 anos atrás. É muito bom estar com vocês novamente. Realmente é interessante. E hoje é um dia muito importante para a igreja, importante para mim pessoalmente, porque hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Eu tenho uma, vamos dizer assim, uma coisa muito especial com Nossa Senhora de Lourdes. E Nossa Senhora de Lourdes, ela apareceu em 1858, perto de Lourdes, na França, numa gruta. Ela apareceu uma jovem chamada Bernadette. E tem umas histórias maravilhosas de Lourdes. Eu conheço muito bem, porque faço parte da Associação Médica Internacional de Lourdes. Então é interessante você mesmo, eu digo aqui, você que é colega, você que é médico, se você vai visitar Lourdes, você pode se apresentar no Biro Medical lá em Lourdes, para você ver as coisas impressionantes que acontecem no dia a dia e as coisas impressionantes que aconteceram no passado, há 150 anos atrás. Lamentavelmente, esse mês, essa semana, nós tivemos a morte de um cantor, né, do Vando, que eu faço questão de falar isso para vocês, porque realmente é muito importante a prevenção da doença cardiovascular. Eu canso de falar aqui, eu canso de escrever, mas eu toda vez eu repito a mesma coisa. O coração mata mais do que qualquer coisa. Então você tem que se cuidar, tem que cuidar da obesidade, que é uma judiação, né? Um cara com 66 anos de idade, um tremendo de um cantor, quer dizer, falecer assim, realmente por descuido, como muitos e muitos acontecem. Então, o Vando era uma pessoa fantástica, a obra dele continua aí, espetacular, né? Chamando ele de cantor brega, mas não, é um cantor brasileiro, um sujeito romântico, uma coisa muito bonita. E que Deus acolha o Vando de braços abertos. Hoje eu tenho o enorme prazer de estar aqui comigo um grande médico, um grande profissional e um grande amigo particular meu, o Rogério Tuma. Rogério Tuma, ele é formado em 1985 pela Escola Paulista de Medicina. Ele fez uma residência médica no Hospital das Clínicas, em 86, 88. Foi médico preceptor do departamento de neurologia da USP em 89. E daí depois, em 89, 90, ele foi para os Estados Unidos. Foi Research Fellow do departamento de neurologia da Johns Hopkins University. E foi Clinical Fellow do departamento de neurologia em Nova York. Foi médico assistente concursado lá do HC de 94 a 2000. Ele criou e chefiou o departamento de neurologia clínica do Hospital do Câncer AC Camargo e o grupo de dor do Hospital Sírio-Libanês e o grupo da doença vascular do Sírio-Libanês de 2006 e 2007. Hoje, ele é chefe de equipe médica do Sírio-Libanês, do Oswaldo Cruz e do Hospital São José. É membro da Comissão de Ética, fundador e membro titular da Associação de Médicos do Hospital Sírio-Libanês. Diretor-presidente da Associação Brasileira de Inclusão com Responsabilidade e articulista da revista semanal Carta Capital. E, além de tudo, é um grande amigo nosso, não é? Bom dia, Rogério. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Você sabe que é um prazer muito grande. Eu fiz questão de abrir essa nossa nova programação agora do programa Mais Saúde para o Brasil todo, ao vivo. Eu fiz questão que fosse você o cara que viesse aqui por primeiro.
Rock, bom dia a todos. Sou eu quem agradece, isso é uma honraria. Eu não estou só feliz em estar aqui, eu também estou muito honrado, porque o seu programa, não só na sua pessoa, mas no seu programa, ele é de uma importância vital. O rádio dá para a gente a oportunidade da gente falar com liberdade, a gente não tem a restrição do tempo, a gente tem essa liberdade de poder falar com bastante lucidez para as pessoas, a gente tem um alcance muito maior, então o rádio permanece tendo um papel vital na educação da saúde das pessoas, e isso é fundamental. E esse programa aqui, ele é pioneiro e continua sendo um programa de extremo peso dentro da divulgação do conhecimento médico para o público interessado, não só o público leigo, mas também muitos médicos que ouvem essa rádio e que tem essa fé e essa ligação religiosa também com a medicina. Então, dentro disso, a importância do seu programa é gigantesca. E é uma honraria estar aqui participando do primeiro programa na nova casa de vocês.
É, e nós falamos para o Brasil todo, e realmente, Rogério, é verdade, que o programa Mais Saúde tem uma audiência muito grande no público leigo, sabe, do público assim de classe D, E, aquele público que realmente necessita de orientação médica. Esse é o objetivo do nosso programa, que é um programa de utilidade pública, que vai chegar a esse povo, coitado, sofredor, que está aí, que às vezes os médicos não dão muita atenção. É exatamente isso, para a gente contar, mostrar, tirar as dúvidas deles. E você, meu amigo, minha amiga, que me ouve agora, nessa tarde linda, maravilhosa aqui em São Paulo, né, dona Ana Paula? Ana Paula, que está aqui comigo, que é a nossa nova produtora. Sim. Ana Paula, conta essa história do Justin.
Conto sim. Não só do Justin, né?
Boa tarde, doutor. Boa tarde, Popó. O Popó é o nosso regra, a mesa hoje que está.
Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a você, internauta, também que acompanha o Mais Saúde hoje, nesse sábado maravilhoso. A Canção Nova sempre traz para você uma opção, uma oportunidade de evangelização. E hoje quero apresentar para você, que está aí na sintonia conosco, sabadão, em casa, a ferramenta que nós utilizamos, mais uma ferramenta que nós utilizamos a serviço da evangelização, que é o Just. Você pode assistir e ouvir o programa e também participar conosco, porque do lado direito lá do seu Just tem um chat. Mas,
Ana,
que você pode
um
falar
que é
conosco.
O que é esse tal de Just?
O Just, ele é uma...
Como é que é?
O Just é uma ferramenta da internet que ela tem como dispositivo, não é, a webcam. Você pode assistir de um lado e acompanhar ao vivo tudo o que está acontecendo aqui nos estúdios da Rádio América.
E você, como é que você faz para entrar nisso aí?
Você pode acessar pelo blog. O blog da Rádio América é só blog.cançãonova.com /América e do lado direito já tem ali Veja a América Web. E já você já vê ali uma telinha pequena, o Just. Tudo que está acontecendo aqui no estúdio é só você dar lá playlist em cima da imagem que você já vai acompanhar tudo que está acontecendo aqui.
Como se você estivesse aqui do nosso lado, sentado aqui na mesa de operação.
Isso mesmo.
De áudio. Você veja só, bom, hoje o assunto é memória. Né? Memória que todo mundo se preocupa quando começa a esquecer, começa a ter suas dúvidas, né? E então você pode passar para cá suas perguntas. Olha, o nosso e-mail, através do e-mail america@cancaonova.com, america@cancaonova.com. Você pode ligar para cá também, se quiser, é operadora 11-2039-1410. Operadora 11-2039-1410. Você pode acessar o nosso blog, que é blog.cancaonova.com/américa, e você pode também, através do Twitter, não é? E do Facebook, você pode entrar em contato conosco. O nosso Twitter é @américa. Então você pode passar suas perguntas e falar suas dúvidas, pode interagir diretamente com a gente. E eu queria dar um alô para o pessoal de Cotia, que está sintonizado ao vivo com a gente. Cotia, Carapicuíba, Parueri, essa região da Grande São Paulo, mais aqui para Granja Viana, vocês estão ao vivo com a gente. E um abraço para todo aquele pessoal de Cotia que me para. Às vezes eu vou a Cotia, o pessoal me para, fala: doutor, me dá um alô na rádio, meus irmãos, minhas irmãs. Fica todo mundo falando: olha, vou aproveitar, vou pedir bênção para minha mãe, dona Anice, pedir para Marta, Rose, meus irmãos. Então estamos aí, estou falando para vocês. Então, esse pessoal de Cotia, queremos agradecer o advogado da Secretaria em Cotia, que está nos ajudando bastante para tentar legalizar a rádio, porque está uma dificuldade muito grande da gente poder botar a rádio assim ao ar totalmente por causa de alguns problemas locais. Mas o Marcondes está nos ajudando muito, e eu tenho certeza que o prefeito de Cotia, que é nosso amigo até pessoal, vai interagir para que facilite com que a Rádio Canção Nova possa chegar até você aqui em São Paulo e toda a Grande São Paulo. Rogério, e aí, Rogério, o que nós vamos falar? Eu esqueci tudo que eu ia falar, Rogério, tem um problema de memória. Mas essa história do Alzheimer, todo mundo se preocupa, o que é isso mesmo? Conta pra gente.
Então, a doença de Alzheimer, ela se caracteriza predominantemente pela perda progressiva da memória. Mas não é só a perda da memória. Na verdade, ela é uma doença degenerativa progressiva do sistema nervoso. A manifestação inicial é a dificuldade cognitiva, principalmente a dificuldade em cálculo e orientação no tempo e no espaço. E o que mais é manifesto é a perda da memória recente. Então a pessoa começa a ficar um pouco mais esquecida nas coisas imediatas. Então ela recebe um recado e ela não consegue gravar. Ou ela esquece a luz acesa quando sai do quarto, acende o fogão e esquece ele aceso, ou abre a torneira e vai fazer outra atividade, ou secar a mão, deixa a torneira aberta. Então ela começa a perder a memória mais recente. Mas nunca é só a perda da memória. O importante é que a doença de Alzheimer, que é a doença, e como doença é a causa mais comum da perda de memória, ela é comum depois dos 60 anos. Ela é incomum antes dos 60 anos. E perda de memória nem sempre é doença, principalmente no indivíduo que é mais jovem do que isso. A causa mais comum, como um todo, da perda da memória é o cansaço físico ou emocional.
Estresse.
É o estresse.
É uma das causas mais importantes, né? E é o que acontece todo dia no consultório, né? Sujeito menos que 60 anos, que chega queixando que está muito esquecido. Agora, nós tivemos um caso recente que nós acompanhamos, de um paciente que veio do interior e estava com diagnóstico de Alzheimer, né? E uma senhora que estava absolutamente vegetal, né? Vegetativa. E foi gozado, porque depois que a primeira coisa que você nem estava aqui ainda, que eu fiz foi tirar todos os remédios que ela estava, né? Que tinha uns diagnósticos meio... Porque o diagnóstico de Alzheimer não é fácil de fazer, né? Não é assim também. Não é tudo que esqueceu, tem memória ruim Alzheimer, né? E já vai dando, tocando de remédio.
Exatamente, esse por, que é o problema.
É, por exemplo, essa senhora, no caso, tinha uma síndrome de Parkinson, né? Que também confunde.
Confunde,
né?
E o próprio Parkinson, num quadro avançado, pode dar alteração de perda de memória e alteração cognitiva, e o quadro demencial avançado pode dar alteração motora.
Você veja, essa senhora hoje até, o filho me ligou, dizendo que ela está comendo sozinha, está falando tudo, está lembrando de tudo, quer dizer, acabou tudo. Quer dizer, o Alzheimer não existia ali, né?
Então, o que é o problema? É quando tem algumas alterações comportamentais ou quando a pessoa faz um diagnóstico inicial e ela é taxada daquele problema. Aí qualquer coisa que a pessoa apresenta, como já tem um diagnóstico de uma doença progressiva, que a gente não tem ainda uma cura, tem apenas um tratamento paliativo, acaba se introduzindo medicamentos não corretos. O que a gente sabe é que os pacientes que têm doença degenerativa tipo Parkinson, Alzheimer, mais de 70% deles tomam medicamentos que não são adequados para a doença deles. Então eles sofrem os efeitos colaterais dos medicamentos que acabam prejudicando a doença principal.
E piora muito os sintomas, né? E ficam com diazepínicos e... medicações que vão deixando a pessoa muito deprimida, né?
Mais sonolenta e mais travada, quer dizer, com mais dificuldade motora. Porque essas doenças têm um diagnóstico clínico. Elas precisam ser muito bem avaliadas, ou pelo clínico, ou pelo geriatra, ou pelo neurologista, mas elas precisam ser muito bem avaliadas. Às vezes a gente precisa examiná-las mais do que duas, três vezes, pedir uma segunda opinião para entender melhor o que está acontecendo, fazer o teste terapêutico com o medicamento, depois tirar o medicamento de novo. Não é uma coisa simples e fácil. O contato entre o médico e o paciente e a família do paciente, o grau informativo da família é extremamente importante. Então não pode ter uma consulta rápida, a participação de todos tem que ser uma participação assídua. Então isso tudo é importante para evitar essas falhas.
E é verdade, a gente vê, por exemplo, é isso. O sujeito passa às vezes 5 minutos no médico, já sai com um carimbo de uma doença que nem essa, de Alzheimer, e leva isso aí para o resto da vida, né? E de repente não é isso, não é nada disso, né? E vai piorando, só que nem esse caso foi isso, exatamente.
Exato.
Assim. Quer dizer, veio com uma quantidade... Eu nunca vi tanto remédio na minha vida. Eu nunca vi igual. Nunca vi uma coisa impressionante. E todos iguais. Vão se somando, né? Porque vai no médico, o sujeito pega, nem pergunta o que a pessoa está tomando, já toma. Manda, toma isso aqui. E não fala para parar de tomar o que toma antes. E vai juntando. Eu acho que isso é um grande problema da medicina atual, né? A gente sabe que os... Infelizmente...
Querer fazer a consulta a minuto.
É.
E aí não consegue ter, a história, a gente aprendeu que a história clínica e o exame físico,
né?
Resolvem 90% dos problemas. O que acontece é que a pressão econômica faz com que alguns médicos entendam que tem que acabar indo mais rápido nas consultas,
pede
exame ou dá remédio. Aí o efeito colateral do remédio vira doença, e dá remédio para o remédio.
Exatamente.
Aí no fim o paciente vem com uma série de efeitos colaterais que simulam uma doença ou uma síndrome, e aí a gente tem um problema, às vezes, que o paciente sofre um ano ou meses.
E morre.
Por causa de um...
Fica na cama sonolento, não sai, começa a ter
de uma
infecção,
falha diagnóstica, exatamente.
E realmente é triste isso.
E o maior problema é isso, porque todo mundo acha que tem perda de memória, porque a vida da gente é muito estressante. Então é muito comum as pessoas terem falhas durante o dia, onde colocou a chave do carro, esqueceu o óculos, não anotou o recado, perdeu um compromisso. Então a gente se cobra demais. Então todo mundo acha que tem algum déficit de memória. Se a gente interpretar isso sempre como uma doença, a gente vai acabar introduzindo medicamentos que podem dar efeitos colaterais e vai acabar somando problemas.
Mas a pessoa com Alzheimer realmente é muito triste, você ver, né? Que que é uma pessoa que de repente ela é dona da verdade, da situação, uma pessoa de uma autonomia total, de repente ela começa a perder tudo isso e fica à mercê, às vezes, de cuidadores que não são muito, muito bons, na verdade. E fica, tem gente que joga nesses depósitos de pacientes, que são algumas casas de repouso aí ruins, né? E ela é triste, você fica muito triste. Eu fico triste com tudo isso.
É porque é uma doença que atinge, como nós falamos, as pessoas com mais idade depois dos 60 anos. 10% das pessoas que têm 60 anos desenvolvem Alzheimer. Mas a doença vai aumentando a incidência dela progressivamente. A ponto de, quando a gente tiver 90 anos, a nossa chance de ter a doença de Alzheimer é perto de 50%. Então vai ser uma doença muito comum com a idade. Quem tem mais idade, em geral, é o chefe da família, é o avô, a avó, é a pessoa que congrega todos da família. Então ele começa a ficar mais esquecido e ele era a pessoa que orientava todos e passa a ser a pessoa mais dependente. E apesar da doença cardiovascular ser a que mais mata, a doença neurológica é aquela que mais aleja.
Mais debilita.
E é aquela que mais prejuízo causa para as famílias.
É verdade.
A doença de Alzheimer, por exemplo, ela compromete duas vidas. Ela compromete a vida do paciente e ela ocupa integralmente a vida de mais um acompanhante. O paciente que tem a doença de Alzheimer, de moderado a avançado, ele não pode mais ficar sozinho.
Não pode,
ele fica 24 horas dependente de alguém. Então, economicamente, por exemplo, ele ocupa duas vidas. Então, é uma doença que causa muito prejuízo para a população em termos gerais. Existem vários estudos que mostram que o diagnóstico precoce, o tratamento a nível populacional, apesar de ser muito caro, para o país ou para o mundo todo, acaba economizando bilhões e bilhões de dólares. A ponto de, no mês passado, o presidente americano, Obama, declarar que os Estados Unidos vão gastar o que precisar para descobrir a cura da doença de Alzheimer em até 15 anos.
É, você veja só, no Brasil não se pensa tanto assim, né? Lamentavelmente, você vê que justamente essa população acima de 60 anos é que recebe o salário aí de aposentadoria, que é uma mixaria, né? E que fica, às vezes, aí sozinhas, que não vai. Como é que você pode, recebendo esse salário, essa aposentadoria de mixuruca aí que recebe, pagar um cuidador, ter alguém que fique com eles? Quer dizer, é por isso que os idosos ficam abandonados por aí. É lamentável, né?
É triste demais. Aqui parece ser um castigo você trabalhar tanto e sobreviver a isso.
Bom, eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou deixar para a gente responder no segundo bloco, porque eu já estou ouvindo uma música que eu acho fantástica, que realmente tem situações na nossa vida que só Deus é que segura. Essa música é do Nelsinho Correia, que é um diácono da comunidade de Canção Nova, que é o meu irmão, Nelsinho Correia, São Paulino roxo como eu também, né? E ele fez essa música quando ele estava internado no hospital. Ele tinha um processo renal, urológico, teve 20 cirurgias ele fez, né? Com a judiação. Hoje ele está bem, graças a Deus. Mas no hospital, sozinho, que ele estava lá no Rio de Janeiro, no quarto de SUS, ele escreveu essa música, realmente. Quem me segurou foi Deus. Realmente é. Para você que me ouve agora, né? Que passa por uma situação difícil, que tá aí, que tem um parente que tem Alzheimer, ou que tem aí, que vê que não tem solução na sua vida, olha, quem me segurou foi Deus. E pega na mão de Deus, que Deus vai te tirar dessa situação. Fazer um intervalo agora, e daqui a alguns minutos voltaremos respondendo as perguntas que vieram aqui de Belo Horizonte, de Palmas, Vitória da Conquista, que o doutor Rogério Tuma vai responder para você. Até daqui a pouquinho.
Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. chorar comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai.
Estamos apresentando Mais Saúde.
É de volta hoje Mais Saúde aos sábados. E hoje abordando esse assunto extremamente interessante e muito atual, né? Que são os problemas de memória. Mais dia menos dia a gente vai ter problema de memória, como está dizendo agora o Dr. Rogério Tuma. Porque é claro, a gente vai envelhecendo e esses problemas vão aparecendo. Você pode passar para cá perguntas, como já recebemos algumas, através do e-mail america@cancaonova.com ou através do blog, blog.cancaonova.com América, você pode acessar o blog, ou pode passar pergunta também através de SMS. Você veja só que a gente pode responde imediatamente a pergunta para você. O SMS você faz através do você escreve CNSP, espaço, escreve a pergunta, o seu nome e envia para 49.400. Para você mandar então um SMS, você escreve CNSP, dá um espaço, escreve a sua pergunta, o seu nome e envia para 49.400 que nós responderemos a sua pergunta. Mas, Rogério, tem uma pergunta aqui que veio da Jaqueline, de Belo Horizonte. Ela diz assim: por que as pessoas que têm ou já se recuperaram de uma depressão têm dificuldades de se lembrar de alguns fatos, coisas e receitas que fez e falou?
Então, a depressão pode ser também uma causa da perda de memória. Como a gente tinha falado antes, nem sempre perda de memória é doença de Alzheimer. Pode ser estresse e pode ter outras causas como doenças. Existem doenças metabólicas e doenças também do sistema nervoso. A depressão é uma das causas de perda de memória também. Quando você tem a crise depressiva ou está em surto depressivo, a sua memória piora muito. Na fase de recuperação, ela também demora a se recuperar. Em algumas vezes, os medicamentos que a gente dá no tratamento da depressão, eles podem piorar, mas piora um pouco a memória.
Ok. Varli Júnior, de Palmas. Olha, pessoal, é de Palmas, Tocantins, no centro-oeste do Brasil. Na minha família, existem casos de perda de memória, de esquecimentos, tipo estacionar o carro e não se lembrar do local onde estacionou. Esquecer de buscar a criança na escola. De perguntar aos meus tios fatos corriqueiros da infância deles, como meu pai, e não se recordarem. Ela gostaria de saber, ou ele gostaria de saber, quais são as doenças que afetam a memória?
Então, por exemplo, o que a gente falou na pergunta passada, mas história familiar de alteração de memória como doença é incomum. A doença de Alzheimer, ela não é familiar. São raros os casos familiares, é menos do que 5%.
Mas, Rogério, desculpa te interromper, mas muita gente acha que Alzheimer é familiar.
Então, a incidência de demência familiar é menos do que 5%. Demência é o grupo genérico das doenças de perda de memória. Alzheimer é 80% delas, existem outras mais raras.
Então, isso é para você.
5% das pessoas que têm demência têm um risco familiar.
Então, isso é para você que está ouvindo agora, que acha, olha, porque minha avó tem Alzheimer, eu vou ter Alzheimer. Muita gente pensa isso, então isso é para você ver que não tem absolutamente nada com esse lado familiar. Quando o lado familiar é muito pequeno.
O que acontece? Existem características familiares que fazem com que a gente viva mais, o ambiente onde a gente vive, então isso interfere. E como eu falei, a incidência, se a gente vive muito, na verdade, o risco é alto. Maior, então, né? Parece que todo mundo daquela família tem.
É verdade.
Mas é porque todo mundo daquela família viveu 80, 90 anos. Então, dá essa impressão. Agora, hipotireoidismo, doenças de tireoide podem fazer isso, doenças do metabolismo do açúcar, diabetes pode dar alteração da memória, anemia pode dar alteração da memória. Então a gente sempre tem que investigar outras alterações. Falta da vitamina E, falta da vitamina D pode interferir na memória também. E do metabolismo da vitamina B, que também pode alterar a memória. Então isso o clínico ou o médico da família teria que investigar num paciente que tem queixa da memória. Questões familiares como essa da pergunta, sempre tem que ver se o problema é de memória ou de atenção. Pelo que ela descreve, hipoteticamente, poderia ser um caso de família com déficit de atenção. Aí a família toda é mais desatenta, isso é familiar. Então a gente não presta atenção no recado, não consegue depois evocar o recado, porque claro, não prestou atenção para gravar. Não. Então se você está desatento na hora que recebe a informação, na hora que evoca, não lembra dela. Mas não é que lembrou porque já esqueceu, é porque nem gravar não gravou.
Claro.
Então às vezes é isso que acontece. Tem história familiar de coisas da infância, que é mais comum na infância, e acompanha a pessoa a vida toda.
Maria Augusta de Vitória da Conquista. Com que idade devemos nos preocupar com os cuidados da memória e o que, que ameniza esse problema?
Então, eu acho que depois dos 40, 50 anos é importante a gente prestar atenção mais com a memória. Mas durante a vida toda, o que a gente sabe é que quanto mais treino você fizer com o cérebro, melhor ele fica. Então, leitura é extremamente importante. Não assistir televisão, mexer no computador, nada. Leitura de livro é importante. Fazer exercícios de quebra-cabeça, com linguagem, cálculo, tudo isso treina o cérebro.
Palavras cruzadas.
Palavra cruzada. Antes a gente acreditava que não funcionava, que não ajudava, mas tem um papel pequeno, mas tem. E afastar riscos, igual a doença vascular. Cigarro, álcool, colesterol, tudo isso piora a função cerebral. Então, quanto menos agressão a gente oferecer ao cérebro, mais saudável ele chega na idade avançada e, portanto, menos manifesto vai ter a doença de Alzheimer. E, como eu disse, a medicina luta para encontrar uma cura. Nós temos que estar muito bem daqui 10 ou 15 anos quando a medicina encontrar uma solução melhor do que ela tem agora.
Que vai encontrar, sem dúvida alguma.
Não tenho dúvida de que nós vamos chegar a uma solução, eu acho que até em menos do que 10 anos.
A Marlene, que não diz de onde é, dá boa tarde e diz que ela às vezes guarda alguma coisa em casa, um dinheiro, um objeto, e se esquece onde colocou e nem sabe por onde começar a procurar. Isso é grave? Deve se preocupar?
É como nós falamos, depende muito da idade dela, mas muito provavelmente a principal causa disso, a mais comum, é cansaço, é estresse. Então ela tem que ver se ela não está forçando demais o dia a dia dela, se ela não está acumulando muita tarefa, tanto tarefa doméstica quanto tarefa de trabalho, se ela está dormindo o quanto ela precisa dormir, que é por volta de 6 a 8 horas, se ela está se alimentando bem, se ela não está cheia de problemas, cheia de tarefa para cumprir, aí ela não vai conseguir prestar atenção nas coisas e ela não vai descansar o cérebro dela.
Eu acho que o estresse é uma das coisas que faz a gente esquecer mais, né? Se você está estressado, focado em outra situação, né, em algum problema, você não vai registrar onde você colocou a chave ou não. E aí a pessoa depois, uns 50 anos em diante, quando começa a esquecer onde pôs a chave, já começa a ficar preocupado, achar que está tendo já um déficit de memória importante, né?
Então, e em geral é cansaço físico ou mental. 3/4 das queixas de memória no consultório do neurologista é estresse.
Eu faço uma pergunta às vezes para o paciente, né? Que tem 50 e poucos anos, 55 anos, começa a reclamar, eu esqueço, fala, você já esquece de buscar o dinheiro no banco, de receber o dinheiro, aí não esquece. Que aí está focado.
Então, isso é uma das coisas importantes.
Não é mesmo?
que a gente sempre pergunta, se esquece algo importante, compromisso claro. importante, nome das pessoas mais próximas. Quando passa a ter esquecimento de eventos ou tarefas importantes, isso chama atenção.
É, por exemplo, às vezes a pessoa esquece, quando começa a esquecer se almoçou ou não. Né? Essa semana mesmo eu vi uma paciente que comia exageradamente. Ela esquecia que... Então o pessoal da família tinha que trancar o armário, porque ela, toda hora, ela achava que tava sem, não tinha almoçado, e ela comia. E ficava comendo, começa a engordar.
Ou que comeu. E quando a queixa é frequente. Então, se a pessoa esquece de vez em quando, não é um problema sério. Mas se chama atenção que toda hora está esquecido, já não lembra mais das coisas, já não sabe mais que dia é hoje, já não sabe se almoçou ou o que almoçou, aí chama atenção. O principal é que a gente também tem que aprender a fazer um diagnóstico mais precoce. Então, a gente tem que perceber essa questão da idade e ficar atento para ver se isso é frequente ou não. E o médico tem que dar atenção pro paciente para auxiliá-lo no diagnóstico correto.
É, o clínico é importante que saiba reconhecer esses problemas iniciais de memória. Por isso que a gente faz o mini mental, faz qualquer coisa assim, esses exames mais simples. Depois, é claro, vai para você, para o neurologista, que é mais...
Exatamente.
Que ninguém vai de cara no neurologista assim.
Não, hoje o recurso é do médico clínico, do médico de família.
Que precisa saber entender isso aí.
Não tem dúvida.
Bom, tem mais uma pergunta aqui. O Leonardo também não disse de onde foi. Sempre acompanha o meu programa e ele disse que tem ajudado muito. Ele queria saber se existe remédio para memória e que indique. Porque aqui, diz assim, que indique, porque aqui em casa, o negócio tá sério.
Então, pegando o gancho da questão dele. Se a pessoa tem a doença de Alzheimer, existe sim remédio que trata a doença leve e a doença moderada. Então é importante a gente fazer o diagnóstico, porque a gente tem medicamento. Não são medicamentos curativos que curam a doença, mas são medicamentos que melhoram o paciente por anos, e isso é agora extremamente importante. Não só porque ajuda o paciente a se reengajar socialmente, como também diminui a dependência dele. Medicamentos para prevenir a perda de memória não existem. O que a gente sabe é uma boa alimentação, com essas vitaminas que eu falei, principalmente vitamina E, vitamina D, potássio, e evitar os fatores de risco, que é cigarro, álcool e gordura, isso daí, e controlar o açúcar, isso daí também faz com que o cérebro fique mais preservado no decorrer do tempo e reduzam os riscos de a gente ter uma doença no futuro.
Bom, eu tenho uma participações aqui do Facebook. Dá um alô aqui para Marília Rosa Furlan, Maria Tereza Diamontino, Esteban Gamboa, Ricardo Bigi, que nos acompanha também através do Twitter, e também acompanhando através do Justin TV, quer dizer, ele está nos enxergando, nos vendo pela televisão, através da internet, com essa ferramenta fantástica, né, que é o Justin. E você ainda pode passar aqui, passar uns SMS, passar seus e-mails, passar suas perguntas, que o Dr. Rogério Tuma pode te responder através do e-mail america@cancaonova.com ou através do SMS, digitando CNSP, a sua mensagem, e manda através do número 49.400. Muito bom, Rogério, esse assunto é muito interessante, nesse negócio de memória, porque tenho certeza que o povo aqui do Brasil todinho deve estar tentando até fazer algumas perguntas para você, porque a gente sabe que envelhecer é um problema sério, né? Envelhecer é uma coisa inexorável, não adianta. Você pode tentar encontrar a fonte da juventude, como tem na história, né, todinha. O Roger Bacon lá, achei a máxima do Roger Bacon, que é um filósofo da 1700, por aí, que ele achava que o sujeito, para ficar jovem, ele devia dormir com uma mulher jovem. Porque você pegava toda a juventude da mulher jovem e passava pro cara. Então isso que ele falava. O Bacon diz que você tomar o leite do seio de uma mulher jovem que fazia as pessoas ficarem mais jovens. Quer dizer, olha que cara, o cara era muito esperto.
É que, né? Na verdade, todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ficar velho.
Ninguém quer ficar velho. E envelhecer é uma coisa inexorável. Como você disse, Alzheimer, todo mundo vai ter, né?
Se a gente viver...
Até 120 anos, como... Teoricamente,
a medicina
você pode viver?
Tem, espera que a gente alcance. Se a gente não descobriu uma solução para essa doença,
vai
80% das pessoas vão ter.
Agora, é importante
então, dizer, não vai valer a pena o impacto sobre da melhoria da saúde para a gente viver tanto tempo.
Se você não resolver esse problema,
porque não vai ter uma qualidade de vida melhor.
É por isso que talvez, hein, os investimentos estão sendo muito altos, né, no sentido de encontrar um medicamento para isso. Outro dia saiu no jornal, na Folha de São Paulo, uma reportagem sobre uma droga milagrosa, uma coisa milagrosa com relação ao Alzheimer. Parece encontrando uma proteína que fosse responsável por esse tipo de coisa. Experimental feito em animais, em ratos, né? Você acha que isso pode acontecer logo?
Não, é um caminho. Não é, então, nada é milagroso, é tudo experimental. E o que a gente sabe é que, para ficar mais simples para a gente entender, a memória ela é gravada como o computador grava. Ou de uma forma digital, que aí se desliga o computador, ela apaga, que é a memória recente, ou de um jeito que é o hard disk, ou como era antigamente, na fita magnética. O cérebro grava a memória antiga em proteína, como se fosse a fita magnética. Na doença de Alzheimer, essa fita magnética fica enrolada. Por algum motivo, a proteína fica totalmente irregular. Então, na hora que a gente vai ler essa memória, a gente não consegue mais lê-la. E por algum outro motivo, quando a fita normal chega perto da fita errada, ela também fica irregular. Por isso que ela se espalha como um vírus. O que a gente está entendendo é que alguns anticorpos, que é como esse tratamento para oncologia existe, ou o estudo de vacina até para Alzheimer, conseguem inibir essa modificação da proteína. Então existe esse experimento, existe um conhecimento técnico sobre isso e já existem alguns experimentos até em humanos de forma diferente do que a gente viu nesse último artigo da revista Science. E é isso que a gente acredita que deve sair como uma solução, não em relação a esse último artigo, mas essa linha de pesquisa toda, como uma solução nos próximos 5 a 10 anos. Existem algumas dezenas de linhas de pesquisa que gastam bilhões de dólares para a gente encontrar uma solução para essa doença. Eu não tenho dúvida de que a gente vai achar uma solução.
Ah, sim, sem dúvida, é só uma questão de tempo. Mas você vê, o tempo passa, né, rapidinho, já são 13 horas e 20 minutos em São Paulo. A gente já está quase tendo que parar, porque logo logo a rede Canção Nova de Rádio já muda a programação. Mas é muito bom, foi muito bom estar com você, Rogério. Eu queria que você agora nos desse um ensinamento de como é que a gente faz para prevenir. Dá um conselho para todo mundo, eu também estou te ouvindo bastante, porque eu também já passei dos 60, então a minha chance de ter Alzheimer já chega a 10% da população, né? Então o que que a gente faz para evitar o Alzheimer, assim? O que a gente pode fazer para melhorar, mas evitar, não digo que evite, mas pelo menos minimizar isso, esperando que apareça um remédio logo, né?
Bom, eu acho que existem coisas importantes. Por exemplo, primeiro, durante a vida toda a gente tem que se cuidar, ter uma alimentação saudável, com baixa gordura, que não tenha muito sal. O tabagismo deveria ser abolido pelo ser humano. O álcool deveria ser ingerido com extrema moderação. E a carga de estresse, toda a sociedade deveria repensar o que está fazendo consigo mesmo. A quantidade de sono tem que ser bem dosada. A gente não deveria dormir menos do que 6 horas por dia e idealmente perto das 8 horas. E os alimentos ricos em potássio, vitamina D e E são realmente saudáveis para o cérebro. Isso é o que a gente pode fazer de preventivo. Estudo, leitura, diálogo com as pessoas é extremamente saudável para o cérebro. O uso do computador e da televisão deve ser feito, mas com moderação, perto de 2 a 3 horas por dia no máximo, não mais do que isso, porque nos deixa muito desatentos e desligados, e sempre com um recurso voltado para a educação, principalmente para as crianças, mas sem exageros. E em termos de memória, a gente tem que sempre lembrar que perda de memória pode ser só estresse ou outras doenças que não a doença de Alzheimer. E a mensagem que eu acho que é mais importante é para o cuidador do familiar que tem Alzheimer. Essa pessoa merece um prêmio e uma atenção especial. Ela realmente tem uma carga gigantesca nas costas, mas ela precisa lutar, ela precisa de apoio, ela precisa ter auxílio do restante da família, ela precisa auxílio de toda a comunidade, porque não é fácil e não é leve o fardo que ela carrega. E ela tem que buscar todo o conhecimento para que ela possa ter uma estrutura para cuidar do familiar ou da pessoa que ela cuida.
Ainda temos algumas perguntas, acho que dá para responder, né? Porque o pessoal está ligando muito para cá. E realmente o pessoal de Cotia, olha, um abraço de novo para a região de Cotia, o que está nos ouvindo, a nossa audiência é grande nessa região. Cotia, que é minha cidade natal, da minha família. O Nivaldo de Cotia se pergunta se existe algum remédio que melhore a memória sem haver necessidade de receita médica.
Então, é a dieta.
Uma dieta correta, né?
Isso. Acertar a dieta. E fazer atividade intelectual.
O Kleber, do Rio de Janeiro, ele quer saber se tem um bom remédio para memória e concentração.
Remédios que são ricos em vitamina D, vitamina E e potássio.
Melhor coisa é dieta, né, Rosiane?
Isso. Alimentos,
Alimentos corretos, né? Porque pessoal...
remédio e nem a reposição se a vitamina tiver normal no sangue, em geral é o que acontece, é só mudar a dieta. O que a gente sabe é que os povos do Mediterrâneo têm a melhor dieta. Então são alimentos ricos em peixe e frutas ricas em potássio.
E eles têm menor incidência de
doença cardiovascular e cerebrovascular. E também são mais longevos e a memória é mais preservada.
Então, pessoal, comer bastante peixe, comer bastante frutas, né, verduras, legumes, essa famosa dieta do Mediterrâneo.
Usar o mínimo de sal e o mínimo de óleo nas frituras.
É só você ouvir o programa Mais Saúde durante as terças, quartas e sextas, das 16 às 17 horas, com a doutora Gisela Savioli, que vocês vão ter todas essas dicas sobre como se alimentar melhor. Então, esse é o Mais Saúde da semana, não é? Ainda tem agora mais uma pergunta que a gente dá tempo de resolver, né, Popó? Responder. A Clarice tem 57 anos. Ela gostaria de saber se existe algum remédio que possa auxiliar a memória. Acontece que com a idade a nossa capacidade mental diminui. Como ela estuda, ela precisa memorizar melhor.
Então, Marisa, a gente não acredita que durante a idade a gente vai perdendo a memória. É porque você está fazendo alguma coisa errada. Ou
a mais.
Exato. Está forçando demais. Se está perdendo a memória e se for idade avançada, é porque tem algum problema orgânico. Talvez o melhor remédio é repensar as coisas e ver se não está estudando ou forçando as coisas exageradamente.
Bom, temos aí uma pessoa, Fabiola Fernanda Capovila Antunes dos Santos. Ela é uma psicóloga de Valinhos. Fabiola dos Santos, psicóloga aqui de Valinhos, que ela pergunta se é verdade que após os 40 anos o homem entra na famosa menopausa masculina e uma das mudanças sentidas é a perda da memória.
Não, a gente, assim, o que pode acontecer em termos de memória, que é natural, é a gente perder um pouco da memória nominativa, que é esquecer depois dos 70 anos um pouco de encontrar o nome das coisas, mas a memória deveria se manter íntegra durante nossa vida toda.
Bom, só um recado a Vanessa Borges dos Santos também, que ela disse que é um prazer enorme estar em contato conosco e que ela está muito contente, que isso é uma orientação muito boa para nós. Bom, realmente chegou no final o programa, Rogério, você vê, passou rápido, foi muito bom você ter vindo aqui. Eu agradeço a sua disponibilidade de um sábado, que você tem lá suas obrigações no Sírio-Libanês, mas dê uma corridinha aqui para realmente passar para esse povo brasileiro esse tipo de informação importante que, sobre os aspectos de memória. Foi muito, eu agradeço a você, meu amigo, você, minha amiga, que me ouve, que me recebeu, que me permitiu que entrasse na sua casa, que permitiu que entrasse no seu apartamento, no seu carro, para a gente poder conversar sobre esses assuntos de saúde. Eu peço a Deus que nos proteja e nos abençoe nessa semana que vai entrar. Realmente, dificuldades existem, os problemas acontecem. Isso não é de Deus, não é Deus que nos manda os problemas, não é Deus que nos manda a doença e as dificuldades, mas é Ele que nos pega pela mão e nos consegue fazer superar esses problemas. Eu peço à minha querida Santinha, Nossa Senhora Aparecida, que nos proteja e nos, vamos dizer, nos acalente, né, sobre o seu manto azul estrelado. E se Deus quiser, até a próxima semana, estaremos aqui novamente falando sobre a apneia do sono, né, dona Ana Paula?